O nosso convidado para o bate-papo desta manhã de terça-feira é o chefe do posto da PRF, chefe da unidade operacional da PRF aqui de Vaqueria, Rodrigo Aver Pisolato. Pisolato, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de terça-feira, Pisolato.
Muito bom dia, Betão. Eu que agradeço o convite de vocês, da toda a sua equipe, e participar de mais uma vez da uma entrevista aqui na tua Rádio Fátima.
Realmente, né? Pisolato, a Polícia Rodoviária Federal, com posto aqui de Vacaria, ela atende as BRs 285 e BR-116, não é isso?
Exato, Betão. Nós temos uma área de atuação bastante extensa em todos os municípios do Campo Cima da Serra. Nós atuamos em 266 quilômetros em rodovias federais na região. A 116 inicia nosso trecho ali na ponte do Rio Pelotas, divisa com Santa Catarina, e se estende até a ponte do Rio das Antas, divisa com São Marcos. E a 285, ainda você sabe que é um trecho em obras, não totalmente finalizado, mas o nosso trabalho inicia lá em São José dos Ausentes, né? Lá na próxima divisa, naquele trecho ainda que está sendo finalizado as obras, e se estende aí por toda a extensão aqui, passando por Bom Jesus, Monte Alegre, Vacaria, muitos capões, até a divisa com Lagoa Vermelha. Então, um trecho bastante extenso e que passa aí pelo foco central, né, esse eixo aqui do perímetro urbano de Vacaria.
Bom, como é que está a situação desses trechos aí em relação a acidentes de trânsito, o trabalho que vocês realizam em Pisolato?
Olha, Betão, assim, o trabalho é árduo, né, e aqui quero agora já, aproveitando a tua audiência, parabenizar cada policial do Vale Federal que trabalha dia e noite, sob sol, sob chuva. E esse cumprimento eu também estendo aos aposentados da PRF, que já realizaram a sua parte também, mas nós estamos conseguindo, Betão, reduzir aí a taxa de sinistros neste ano em 15%. Até o mês de novembro, a nossa taxa de redução de sinistros em relação a 2024 é de 15%. E assim, como disse, é um trabalho árduo, porque o fluxo de veículos aumenta a cada dia, né? As condições das vias são praticamente, a capacidade delas são as mesmas. Nós temos no perímetro urbano cerca de 130 acessos que servem as duas rodovias aqui do perímetro urbano. Nós atendemos aqui no perímetro urbano uma faixa de 40% do número de sinistros de todo o nosso trecho, então um trecho de apenas 15 quilômetros corresponde a 40% dos acidentes atendidos pela PRF. Já foi muito maior isso, Betão, já foi em torno de 60%, baixamos para agora para 40, temos que trabalhar ainda mais, junto com os demais órgãos, né, de infraestrutura viária, para reduzir ainda mais esses índices. E o que nós temos também, então, para falar para a sua audiência? Um fluxo, como eu disse, cada vez maior. Aqui no perímetro urbano, no 116, nós temos picos de 15 a 16 mil veículos dia, na 116. Eu lembro que anos atrás nós tínhamos 12 mil veículos. Agora já subiu bastante. Na véspera do feriado da Quinta-feira Santa deste ano, nós atingimos um fluxo de quase 20 mil veículos dia na 116. Então, um fluxo bastante intenso, e isso contrasta, né, com os números de acidentes, né? Então, eu acredito que o nosso trabalho ele tem sido eficiente na tentativa de reduzir os sinistros, apesar de um fluxo crescente, apesar de uma falta de veículos em Vacaria, que já deve ter passado de 50 mil veículos. Aqui na região são mais de 70 mil veículos registrados, então um fluxo intenso, e com todos, né, esses percalços aí que nós temos aí, condições de sinuosidade, de cruzamentos, climáticas, então tudo contribui, né, e principalmente o comportamento do motorista.
Bom, o maior fluxo de veículos é nos feriadões, é no verão, como é que é essa situação? É sexta-feira, sábado, como
isso, é? Isso, aqui na nossa região temos uma particularidade, que é o feriado de Páscoa, né, da Semana Santa, é o feriado que mais movimenta a gente na região, né? Porque já passou aquele período de férias, daí tem aquela volta às aulas, e o pessoal aproveita o feriado de Páscoa para visitar os seus familiares. Então, é um roteiro que divide-se entre litoral, entre serra, o pessoal que vem para a Vacaria visitar seus parentes. Então, é um feriado que concentra muitos veículos, né, circulando na região, e onde nós tivemos agora em 2025 o nosso maior pico, né, que foi de quase 20 mil veículos dia na 116. Nos demais períodos, Betão, aí é um pouco mais disperso. Agora, por exemplo, nas festas de final de ano, isso tem pessoas que viajam antes do Natal, outras viajam depois do Natal. Então, isso vai se dissipando ao longo desses períodos de outras festividades.
Bom, Vacaria é cortada por duas BRs, a BR-116 e a 285. Primeiro veio a instalação das BRs, a 116 e 285, depois foi crescendo a cidade ao redor das BR-116 e 285 perímetro urbano, não é? Quais são os principais pontos críticos do perímetro urbano na 285 e na 116, hein, Pizzolatto?
É, Betão, é importante frisar que isso não é também uma particularidade de Vacaria, não, né? Não. As cidades, elas vão crescendo em torno das rodovias, né? Nós temos São Marcos, que é uma característica, assim, aqui na região, Caxias do Sul, então nem se fala, né? E aqui em Vacaria, a cidade está crescendo ainda, continua crescendo, né? As margens das rodovias, e infelizmente, né, não há recurso suficiente, não há infraestrutura viária que consiga acompanhar no mesma velocidade esse crescimento. Então nós temos ainda vários pontos críticos, como ele disse. Nós temos 130 acessos. Cada acesso é um ponto crítico, que exige uma total atenção do condutor ao cruzar aquelas as vias, né, federais. Ele tem que estar concentrado totalmente no trânsito, cuidar os pontos cegos dos veículos, cuidar o trânsito de pedestres, de motocicletas, né, que são os entes mais frágeis, né, nesse trânsito, ciclistas também. E aí, em cada ponto crítico, né, nós temos aí um mapeamento de calor, que chamamos assim, né, um mapa de que nós conseguimos mapear aquele que representa maior risco no momento. Hoje, nós temos aí o trevo com a Samuel Guazelli, que concentra muitos sinistros, apesar que nos últimos anos a gravidade naquele ponto ele reduziu bastante em razão das modificações realizadas e também dos controladores de velocidade que foram colocados ali, também os redutores, né, que são as lombadas eletrônicas, mas ainda assim, como um cruzamento de grande fluxo de veículos, ele representa um ponto de atenção nossa estatística. Aqui na Moreira Paz, né, agora com o viaduto, espera-se que reduza também esse ponto crítico, né, então vai ser praticamente sanado esse ponto. Nós temos aí também, então, na 116, as imediações da Rua Progresso, que é outro ponto que chama bastante atenção e requer nossa atenção em termos dos motoristas para aquele cruzamento. E no trevo do Monte Claro. Então, na 116, eu diria que são os mais críticos, né? E na 285 é um pouco mais disperso, né, Betão? Porque aí nós temos um número ainda maior de cruzamentos, né? São várias esquinas, várias ruas aí que dão acesso às rodovias, então é um pouco mais dispersa a estatística. Mas assim, nós procuramos mapear, né, esses pontos, lembrando agora 285, a Rua Brudemburgo, né, com a militar, como é chamada, é um ponto que requer nossa atenção, porque ela foi recentemente asfaltada, e isso aí o que acontece? Acaba atraindo mais fluxo para Brudemburgo, né? E aí, infelizmente, começam a ocorrer mais sinistros.
Bom, ali na Brudemburgo foi colocado ali, foi feita uma modificação na travessa da Brudemburgo com a BR-285, a militar que a gente chama, não é?
Sim, o Departamento de Trânsito, aí, em parceria com o DENIT, reforçou a sinalização, né? Nós temos aí umas áreas onde há maior visibilidade, né, para o condutor cruzar e pedimos que os motoristas não estacionem próximo às esquinas e quem for cruzar a rodovia, né, que olhe com máxima atenção, porque, como eu disse, tem pontos cegos. Então, olhe uma ou duas vezes e só cruze a rodovia com toda a segurança. E quem estiver trafegando pela rodovia, né, nessas esquinas, a exemplo da Brudemburgo, é importante que reduza a velocidade, porque é um ponto crítico. E a qualquer momento, naquele ponto crítico, pode surgir um cruzamento de veículos. Então, é importante, tanto para quem está na preferencial, ter a devida atenção, reduzir a velocidade, e principalmente para quem for cruzar a rodovia, com máxima atenção, não se distrair com o celular ou outra questão que possa causar algum tipo de risco.
Bom, no perímetro urbano, Pizzolatto, é permitida a colocação de lombadas eletrônicas, de redutores de velocidade, hein?
Sim, até nós temos, né? Nós temos, sim, aqui no perímetro urbano vários dispositivos, né? Tanto físicos quanto eletrônicos. É claro que a preferência que se dá hoje é pelo meio eletrônico, porque o meio eletrônico ele só vai penalizar aquele que exceder a velocidade, né? E o meio físico, ele penaliza todos os veículos. Então você tem, por exemplo, um ônibus de transporte coletivo. Ele vai ter que, ao transpor aquele obstáculo físico, vai causar desconforto para passageiro. No caso de um veículo de emergência, um caminhão de bombeiros, por exemplo, é um transtorno maior aquele obstáculo físico. Como eu disse, ele prejudica a mobilidade de todas as pessoas instintivamente. E o eletrônico não, ele só vai punir aquele que tiver com excesso de velocidade. Então é permitido os dois tipos, mas claro que, obviamente, depende de um projeto técnico para que sejam implantados esses dispositivos.
Pizzolatto, que é o chefe do posto da Polícia Rodoviária Federal de Vacaria, para autuar os motoristas é necessário parar o veículo ou o Policial Rodoviária Federal pode autuar sem parar o motorista? Como é que funciona isso aí?
Tanto a PRF, Betão, como qualquer órgão que faz parte do sistema de trânsito brasileiro, né, as regras são as mesmas, né, tanto para rodovias quanto para vias urbanas. Então, há infrações que é necessário a abordagem do veículo, como é chamado, e outras não. Então, há possibilidade de ser abordado sem, de ser autuado sem abordagem, há exemplo de velocidade, há exemplo de uma ultrapassagem, há exemplo de uma manobra proibida. E outras, por exemplo, obviamente que é obrigatório fazer a abordagem. Não há como o policial, agente de trânsito, verificar se um veículo está com estepe, por exemplo, sem fazer a abordagem. Então, algumas, obviamente, são obrigatórias e outras não, porque a própria conduta, né, declarada pelo agente ou por equipamento eletrônico é o suficiente para ser lavrado o auto de infração.
Bom, no próximo dia 16 de dezembro, nós teremos o lançamento da Operação Rodovida. Como é que é essa Operação Rodovida que inicia no dia 16 de dezembro, Pizzolatto?
Betão, é uma operação que vai ser lançada a nível nacional dia 16 e ela se estende depois até o dia 22 de fevereiro. Então, ela engloba as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, as férias escolares, até o carnaval, e para nós aqui na região também teremos contemplado o nosso rodeio internacional. Então, uma grande operação de segurança viária. Essa operação iniciou pela PRF em 2011 e, com o passar dos anos, ela se transformou num programa de governo. Então, hoje ela é uma operação integrada que desenvolve ações conjuntas com os outros órgãos. Aqui em Vacaria, por exemplo, nós sempre trabalhamos de forma integrada na parte ostensiva com a Guarda Municipal e com a Brigada Militar, e também, né, vamos envolver, obviamente, os demais órgãos de GGI aí de segurança pública, porque é um trabalho que é interessante, responsabilidade de todos, inclusive dos usuários, dos motoristas das rodovias federais que passam aqui pelo nosso perímetro urbano e por toda a região do Campo de Cima da Serra.
Bom, nós estamos conversando com o Rodrigo Álvaro Pizzolatto, nosso tempo já está chegando ao final. Num minuto, eu gostaria que o senhor passasse orientação agora, quem vai viajar agora nesse verão, para o Natal, para as festas de final de ano novo, não é? A fiscalização, a vistoria no veículo é muito importante, não é isso?
É verdade, Betão. Só complementando, assim, que faz parte também dessa nossa dica. Sim. Nessa Operação Rodovida, o que nós temos a dizer como princípio fundamental é que nenhuma morte é aceitável no trânsito. Todos nós temos que trabalhar, né? Fiscalizadores, policiais, motoristas, usuários de rodovias, para que não possamos aceitar como natural mortes no trânsito. E para isso é importante, né, que cada pessoa que for viajar agora, cada família, observe a velocidade, revise seu veículo, verifique, né, dá uma verificadinha básica, Betão, se seu documento está no veículo 2025, é obrigatório o porte do documento 2025, seja em papel, né, em papel, documento físico, ou no aplicativo celular, assim como carteira de habilitação. Condições de pneus, de iluminação, paleta de limpador, nos dias como hoje, assim, a pessoa só percebe que está com equipamento deficiente quando chove. Então, é importante que o motorista, né, quando vai viajar com sua família, faça esse planejamento prévio, sempre utilizar cinto de segurança, Betão, sempre mesmo, para todos os ocupantes do veículo, inclusive o banco traseiro, cadeirinha para as crianças, né? É um equipamento nos últimos anos que tem salvado muita vida de crianças. Então é importante que nós tenhamos aí essa conscientização, né, quanto ao cinto, cadeirinha, e também nas últimas, mais recentemente, agora a questão do celular, e não esquecendo também da questão do álcool e direção.
E outra situação, para encerrar o assunto aqui, a respeito dos pets também.
Sim, o pet ele pode ser transportado no interior do veículo sem nenhum problema. É importante que ele não atrapalhe a condição do motorista. Ele não pode ficar no colo do motorista, né? Mas dentro do veículo ele pode ser transportado com conforto, com segurança. Hoje existem dispositivos que não são obrigatórios, mas são recomendados, que é o cinto de segurança, né, ou a caixinha para os pets. Desde que não atrapalhe o motorista e que o pet esteja confortável, não há nenhum problema em levar pets em veículos.
As leis são iguais aqui no Rio Grande do Sul, são iguais em Santa Catarina, são iguais no Paraná, são iguais em São Paulo, não é isso?
Exatamente. O Código de Trânsito Brasileiro é um código nacional, válido para todo o Brasil, para rodovias, para vias municipais, vias estaduais. Então é isso que a gente pede atenção dos motoristas para todas essas questões.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do chefe do posto da PRF, da Unidade Operacional, o Rodrigo Ávila Pizzolatto. Isolato. A gente sabe que no mês de janeiro aí, 31 inicia o rodeio, nós também teremos aí dentro da Operação Rodovidas a Operação Rodeio, mas a gente vai voltar a falar a respeito do rodeio no mês de janeiro. Obrigado para o senhor, uma ótima semana, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Fátima, importantes esclarecimentos.
Muito obrigado mais vezes, Betão, pelo convite, um bom final de ano a todos vocês, toda essa equipe, ouvintes, e a PRF permanece à disposição de todos vocês pelo telefone de emergência 191.
191, telefone de emergência da PRF.